Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4. E nós vamos estudar do versículo 7 até o versículo 21 hoje. E nesse texto aqui, nessa perícope, nesse parágrafo de 7 a 21, nós temos João mais uma vez fazendo uma distinção entre os crentes e os não crentes. Mais uma vez fazendo uma distinção entre os crentes e os incrédulos. E ele vai usar agora, mais uma vez, o parâmetro do amor para nos ensinar qual é a distinção olhando para o amor que nós sentimos, que nós doamos, que nós também recebemos como crentes em Cristo Jesus. Mas antes de irmos propriamente dito para o texto, eu quero convidar você a assistir um videozinho comigo, para você ver qual é uma ação de amor fraternal, de amor de um para com o outro. Assiste comigo. Essa é uma manifestação de amor fraternal. É quando nós somos capazes de nos colocar como ponte, somos capazes de nos colocar como alguém que facilita a vida do outro. A distinção entre crente e incrédulo é o amor e o desamor. Então olha aí comigo os versículos 7 e 8 de 1 João capítulo 4. Amemos, amados, uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aqui nós encontramos João dizendo o seguinte: há um parâmetro, há algo que nós precisamos usar para distinguirmos entre alguém que conhece a Deus, alguém que procede de Deus, alguém que é nascido de Deus. E isso é o amor, quando nós amamos uns aos outros. É interessante que João usa aí, não é? Que aquele que ama, ele é nascido de Deus. Ele foi tocado por Deus, ele foi regenerado pela graça de Deus. Ele é um crente de fato em Cristo Jesus. João está se referindo a isso porque nos dias dele haviam religiões e seitas que diziam que amavam uns aos outros, mas na verdade eles subjugavam. Eles, na verdade, sugavam. Eles, na verdade, tinham interesse em apenas tirar do povo aquilo que o povo tinha. Não é diferente dos nossos dias. Eles se diziam que conheciam o Senhor, que eram de Deus, mas, na verdade, subjugavam o povo. Os judeus, da época de João, faziam isso. Jesus os acusa dizendo: vocês são daquele tipo que diz: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É verdade que, em outras palavras, vocês atam fardos tão pesados que vocês mesmos não conseguem carregar. Essa era a demonstração da falta de amor do judaísmo para com as pessoas. Havia o gnosticismo, que dizia que, na verdade, nós amamos vocês, mas o interesse era sempre do gnosticismo, em conseguir sugar e tirar das pessoas que o seguiam tudo o que podiam de bens, tudo o que podiam da alegria, do prazer em Deus que essas pessoas tinham. Como é que isso se processa hoje? Como essas pessoas que não são nascidas de Deus e dizem que amam a Deus, fazem? Nós estamos cercados disso hoje. Pessoas que criam fardos muito mais pesados do que eles próprios podem carregar, criando situações, criando mecanismos, criando receitas inteiras religiosas, que não tem nada a ver com Deus, que sugam a alegria das pessoas, que sugam os bens das pessoas, que sugam a espiritualidade das pessoas. Os nascidos de Deus amam as pessoas. Os nascidos de Deus são aquelas pessoas que amam uns aos outros. E nós sabemos o que é amor. João está nos contando a todo tempo. João disse no versículo 16 do capítulo 3, que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. João nos contou que amar, não é? É guardar os mandamentos do Senhor. Ora, versículo 23, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece Deus e Deus nele. Como é que eu amo você e você me ama? Como nós demonstramos esse amor um para o outro? Guardando os mandamentos de um para com o outro. Isso se processa numa ação na vida conjugal. Como é que um marido que é crente e uma esposa que é crente demonstram amor um para o outro? Observando os princípios que Deus deu para vocês no casamento, a se amarem conjugalmente como a palavra de Deus diz. Não como a sociedade ensina. Não como a família impõe. Isso é muito comum nos nossos dias. A sociedade está querendo nos ensinar a vivermos conjugalmente. E pessoas que são falidas conjugalmente se acham no direito e no poder de nos ensinarem. Eu observo os princípios bíblicos que Deus tem para mim como marido. Como é que isso se processa na vida familiar entre pais e filhos? Como que eu mostro que eu amo os meus filhos e por isso sou nascido de Deus? Observando os mandamentos para com os meus filhos. Observando aquilo que Deus quer que eu faça com os meus filhos. Mas a sociedade acha que também está apta a nos ensinar a educar os nossos filhos. Se a sociedade estivesse apta a ensinar-nos a educar os nossos filhos, nós não teríamos toda essa furdúncia, como diz na minha terra, com relação a crianças desamparadas, deseducadas, na criminalidade como a sociedade hoje tem, gente. Na verdade, quem sabe é Deus. Deus é quem sabe como a gente educa os nossos filhos. Então eu vou observar. Filhos, como é que vocês mostram amor aos seus pais, segundo o que a Bíblia está ensinando aqui, e mostra que você de fato é um crente, quando você observa os mandamentos como filho aos seus pais? E sabe qual é o mandamento? Tenha você a idade que tiver, enquanto não casar, obedece os teus pais em tudo. Como é que isso se processa no meu dia a dia, no trabalho? Você vai mostrar que você é um crente e ama o seu próximo como colaborador, fazendo o seu trabalho como ao Senhor, não para o patrão. Você que é patrão, vai agir com seu colaborador como a Bíblia pede para você agir como patrão. Não como o mundo diz para agir. Isso está em Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 3. Todo o princípio que colaboradores e patrões vão usar para viverem uma vida de amor ao Senhor no seu trabalho. Isso se processa em várias áreas da nossa vida. Por isso, quando nós somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus, temos o conhecimento profundo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito vem e habita para sempre em mim e você. Por isso nós temos esse conhecimento. Essa palavra é uma palavra de um conhecimento íntimo. É a palavra usada para o conhecimento físico entre um homem e uma mulher, o sexual, na Bíblia. Conhecimento íntimo, profundo, intenso com Deus. Nós conhecemos a Deus como crentes. Somos nascidos de Deus como crentes. Por isso precisamos amar uns aos outros como a Bíblia pede que amemos. Não apenas de palavras e de fato, como disse João já para nós no capítulo 3. Mas de verdade. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqueles que não observam os mandamentos do Senhor nos seus relacionamentos, aqueles casamentos que insistem em não obedecer à palavra de Deus, mas dar ouvido ao que a sociedade diz, dar ouvido ao que a família diz e não ao que Deus diz, nós corremos o risco de acharmos que conhecemos a Deus, mas na verdade estamos sendo enganados por nós mesmos. Aqueles filhos que insistem em seguir o que a sociedade diz ou o que os amigos falam com relação à obediência aos seus pais e não o que Deus diz, correm o risco de acharem que conhecem a Deus, mas de fato não o conhecem. Aqueles pais que insistem em darem ouvidos ao que a sociedade diz, ao que aqueles homens e mulheres que são tecnicamente formados, mas numa ciência plenamente humanista, longe de Deus, dizem para a educação dos seus filhos, correm o risco de acharem que conhecem a Deus, mas de fato não o conhecem. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqueles colaboradores que agem com seus patrões e patrões que agem com seus colaboradores, não segundo a palavra de Deus, mas segundo as intenções e inclinações do mundo, correm o risco de acharem que conhecem a Deus, mas não o conhecem de fato. Essa é a distinção entre o crente e o incrédulo. Mas no versículo ainda 20 e 21 nós encontramos assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Não há possibilidade para mantermos ódio como irmãos. E Jesus deixou isso muito bem claro quando ele pregou o Sermão do Monte. Ele disse, ama o teu inimigo como a ti mesmo. Está vendo só? Ah, mas é impossível. Claro que é impossível. Para mim e para você, é impossível amarmos os nossos inimigos como a nós mesmos. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus e permitimos que o Espírito Santo de Deus haja no meu coração, então o Deus dos impossíveis, como diz a palavra de Deus, que Deus é Deus do impossível, ele nos capacita espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, a amarmos o nosso inimigo como a nós mesmos. Para mim e para você é impossível, mas para Deus não há nada impossível. E ele capacita. Por isso nós precisamos obedecer. Se dissermos, nós amamos a Deus, mas se existe ódio em nosso coração, a Bíblia diz, você está mentindo. Não há lugar para ódio. Não há lugar para falta de perdão no nosso coração. Não há lugar para esse sentimento de distanciamento. Não podemos odiar o nosso irmão e ao mesmo tempo dizer, eu amo a Deus. Essa é a distinção. João está dizendo, queridos, essa é a diferença. Aprendamos isso com João. Se estamos dizendo que amamos a Deus, temos que amar uns aos outros como irmãos. Mas João continua. O exemplo do amor de Deus motiva-nos, ou nos motiva a amarmos uns aos outros. Olha o que diz 1 João 4, de 9 a 12. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João está usando agora aquilo que Deus fez por mim e por você. Olhem para Deus, vejam o que Ele fez por vocês. Ele entregou o seu único filho, sem pecado, inocente, justo, para morrer na cruz do Calvário por vocês. Olhem para isso, lembrem-se disso. E é nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Nós não procuramos a Deus. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, entregamos porque o Senhor veio em minha busca. O Senhor é quem me buscou. Saiba disso. Nunca nós escolheríamos a Deus. Nós fomos escolhidos por Ele. A Bíblia deixa isso muito claro. Que é o Espírito Santo que sopra. Que é o Senhor que vem. Nenhum homem busca a Deus, diz Romanos capítulo 3, mas é Deus que nos busca, Ele é que decidiu morrer, foi Ele que teve a ideia. Por isso, Ele entregou o seu Filho como propiciação, como propiciação. Essa palavrinha é uma palavrinha muito interessante e usada por João na sua carta. Ele já usou no capítulo 2, ele usa aqui no capítulo 4 novamente. Ele tem muito clara a ideia dada pelo Espírito Santo de Deus a ele para escrever a Bíblia, o que é a ideia de Jesus sendo a propiciação. O pão propiciatório do Antigo Testamento, não é? A propiciação é aquele que satisfaz, é aquele que supre as exigências de Deus. Ninguém poderia fazer isso, a não ser Jesus, e Deus sabe disso. E porque Ele me ama e ama você, Ele dá o seu Filho para morrer lá como propiciação. Sabe como? Sendo eu e você ainda pecadores. Sabe? O coração de Deus não olhou para mim e disse, esse rapaz, ele merece a salvação, esse rapaz é bom. Esse menino leva jeito, olha, vamos morrer por ele. Nunca Deus pensou assim. Nunca pensaria, porque isso não é verdade. Nenhum de nós foi objeto da visão de Deus e Deus dizendo para Jesus e para o Espírito Santo lá na eternidade, olha só, menino bom, vale a pena morrer por ele. Nunca. O que Deus, Jesus e o Espírito Santo viram é que o homem ia pecar, ia ser um miserável pecador, o que restaria a ele era o inferno. Mas porque ele é um Deus gracioso, um Deus amoroso, ele então diz para Jesus na eternidade, você morre por eles, porque eles errarão. E não há nenhum deles que seja capaz, pelas suas atitudes, ações e coração, chegar aqui no céu junto conosco. Você morre por eles, meu filho Jesus. E Jesus, da segunda pessoa da Trindade, diz, eu morro por eles. Isso é amor, isso é propiciação. Só Jesus podia fazer isso. Sabe como a gente entende isso? Lembra do momento da crucificação? Lembra Jesus sendo crucificado? Lembra que do lado de Jesus tinham dois ladrões? Sabe por que os ladrões estavam sendo crucificados? Porque a cruz era a morte capital, a pena de morte, para os crimes hediondos da época no Império Romano. E a cruz matava estuprador, assassino, revolucionário, homicida. A cruz matava essa turma. Aqueles homens que estão do lado de Jesus são pessoas que estão pagando pelos seus pecados, pelos seus erros criminalmente. Mas o que que acontece com eles? O que que eles precisam? Eles estão lá na cruz. Estão pagando. Pela lógica, pagaram pelo que fizeram. Devem ganhar alguma coisa por isso. Não, não ganham nada. Um deles tem que olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu creio, por isso lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que diz o Senhor para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Viu como não foi suficiente? Ele estava pagando pelos erros dele. Ele estava cravado na cruz porque ele era um possível estuprador, homicida, revolucionário. Estava pagando pelos erros dele. Mas não foi suficiente. Ele teve que olhar para Jesus e reconhecer que Jesus era o seu Salvador. Só Jesus. Por isso João diz, o Senhor deu o seu Filho como propiciação por nós. Amados, se de tal maneira nos amou o Senhor, devemos nós também amar uns aos outros. Se nós não merecíamos e Ele veio e morreu por nós, não interessa se as pessoas merecem ou não o nosso amor, nós temos que amá-los. Esse não é o parâmetro de Deus. Ah, ele merece meu amor, então eu vou amá-lo. Ah, ele é bonitinho e bacaninha comigo, simpático, me dá presente. Não, por isso que o Senhor diz, ame o teu inimigo como a ti mesmo. O exemplo do amor de Deus é usado por João para dizer, gente, assim como o Senhor nos amou, vamos amar uns aos outros. Nós não merecíamos e Ele nos amou. Muitas pessoas não merecem o nosso amor, mas ame-os, ame-os, porque você estará agradando a Deus. João continua, e ele diz que o Espírito de Deus testifica em nosso coração o amor de Deus, presente naqueles que confessam a Jesus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, João está dizendo, gente, vocês têm o Espírito dentro de vocês, o Espírito Santo de Deus habita em vocês e faz com que vocês entendam o amor de Deus. Olhe, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Como é que nós entendemos isso? Como que nós conhecemos o amor de Deus em nós? Como eu sou capaz de entender toda a história do amor de Deus por mim? Porque o Espírito Santo habita em você. Porque o Espírito Santo está trabalhando no meu coração e no seu coração para nos ensinar do amor de Deus. As pessoas que não têm o Espírito Santo não entendem. Eles não entendem isso que João está contando para nós. Já viu você falar de Jesus para alguém e a pessoa diz, ah, olha, eu vou sim, mas primeiro eu tenho que acertar tudo que está de errado na minha vida. Já ouviu isso? Sabe o que é isso? É uma falta de entendimento do amor de Deus. É uma falta de entendimento disso. Eu não mereço ser amado, mas Ele me amou. Você não tem que acertar nada. Você tem que ir até Deus, entregar a sua vida ao Senhor. E então Ele vai capacitar pelo Espírito você a ir vencendo o pecado. Mas as pessoas não entendem. você conta do amor de Deus para elas, elas não entendem, elas não são capazes. Você diz, você entende, eles dizem, é, eu acredito, mas sempre tem um mais. Esse mais revela-nos que eles não têm o Espírito que os capacita a conhecerem e crerem no amor de Deus por nós. Eu não merecia. Eu era um perdido, miserável. Mas o Senhor morreu por mim e me alcançou. Eu só entendo isso e você só entende isso porque o Espírito Santo testifica do amor de Deus presente em nós. E por último, João diz o seguinte: a presença do amor em nós é a marca da nossa salvação. Veja só. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele, é também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João está aqui se referindo ao dia do juízo final. Esse medo aqui não é o medo de voar num avião. Esse medo não é o medo que muitas vezes a gente tem de andar de madrugada em São Paulo. Que medo é esse? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. É o medo do juízo final. Será que eu vou mesmo? Será que eu entro no céu mesmo? Isso não pode existir em nós. Aliás, João já falou sobre isso, dando-nos garantia de salvação lá no capítulo 3. Mas ele volta a fazer isso de novo. Sabe por quê? Porque o gnosticismo na época não dava segurança nenhuma. Eles ficavam dizendo, olha, você vai perder a possibilidade do céu, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo outro. Isso é mentira. A palavra de Deus está dizendo que nós somos salvos por Jesus, foi ele quem fez. E quando eu creio no Senhor, está feito, vou estar no céu. Mas o Senhor diz, saibam de uma coisa, querem ter uma segurança, querem ficar em paz, amem um ao outro. Essa é a marca. Amem, para que no dia do juízo final vocês não tenham medo nenhum. Amem uns aos outros, essa é a marca do crente. Por que nós somos capazes de amar? Porque ele nos amou, ele colocou isso no nosso coração. Então, amem uns aos outros, e esse amor vai jogar para longe o medo. Porque o medo é o resultado imediato da falta de amor de Deus em nosso coração. Por isso ele produz tormento. E logo o que teme não é aperfeiçoado no amor. Então ame. Ame como Deus pediu. Diga ao seu coração, ouça o Espírito que habita em mim, meu coração corrupto. Eu sei que tal pessoa me fez mal, mas eu não posso sentir ódio por ela. Subjugue o seu coração nas mãos do Espírito Santo e diga, eu vou aprender a amar essa pessoa, vou cumprir os princípios de Deus para com ela, mesmo que ela faça tudo para me prejudicar. É assim, e desse jeito, sabe o que vai acontecer? Nós teremos segurança, porque sentiremos que isso que estamos fazendo não é de nós, mas é a manifestação de Deus na minha alma e no meu espírito. Por isso que ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Temos que amar como Jesus amou. Eu não merecia, mas ele me amou.
Pode ser que você tenha no seu envolvimento pessoas que não mereçam, mas eu preciso amar. Isso distingue um crente de um incrédulo. Mas eu quero terminar essa mensagem pedindo que você assista um vídeo comigo, que vai expressar exatamente para nós o que é essa capacidade de amar o outro como Deus nos amou. Assiste comigo.
compreendemos o que significa amar uns aos outros, eu vou confessar para vocês. Eu, Narciso Borowski Jr., sem a graça de Deus, jamais puxaria a alavanca. Jamais. Deus haveria de ter que me capacitar para fazer isso. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor. E é o Senhor que nos capacita a amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Então entregamos, Senhor, nosso coração a Ti. Torna-nos, Senhor, uma igreja que ama uns aos outros, segundo o Teu amor e o amor de Jesus Cristo por nós. Nós oramos assim, certo, Senhor, que o Senhor quer fazer isso em nós, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.